UDCcast. Episódio de hoje, UDCcast Patrol.
Oi, DCnautas! Eu sou a Vicky e eu estou muito feliz porque o episódio de hoje do DCcast se trata da série Patrulha do Destino. Pra quem não sabe, é a minha série favorita da DC. Então, eu esperei muito tempo pra poder gravar esse episódio. E hoje a gente vai falar sobre a série, né, especificamente. É a série que tá aí disponível pra vocês na HBO Max, inclusive com a quarta temporada chegando. A gente tá gravando esse episódio alguns dias antes da estreia. E se tudo der certo, esse episódio também vai ao ar antes da estreia. Então, pra deixar vocês um pouco aí com a memória fresquinha, né, sobre tudo que aconteceu nas três temporadas anteriores. A premissa da série trata sobre os membros da equipe Patrulha do Destino, né, que, como a gente sabe, sofrem acidentes terríveis que acabam gerando algumas habilidades, né, sobre-humanas nessas pessoas. Mas além de dar superpoderes também, esses personagens eles acabam ficando muito marcados e traumatizados com o que acontece com eles. A equipe na série, a gente sabe, é formada pela Crazy Jane, a Mulher Elástica, o Homem Negativo, o Homem Robô e também pelo Cyborg. Esses personagens, eles encontram um propósito através do chefe, que reúne essa equipe para investigar os fenômenos mais estranhos e também para proteger a Terra dos vilões mais bizarros do mundo. E para falar sobre a Patrulha do Destino, eu convidei o Iago, que é o nosso especialista em quadrinhos, a nossa enciclopédia DCnauta e que também é host daqui do DCcast. Convidei também a Luara, do Terraverso e da página Marqueteira da DC. E também o Marcos Vini, que vocês já viram aqui em alguns episódios, que também é do portal Terraverso. Como eu falei, a gente vai relembrar no episódio de hoje as três temporadas, comentar um pouquinho sobre a quarta temporada, algumas coisas que a gente já sabe, criar algumas teorias, se tudo der certo. Mas a gente também pode conversar um pouco sobre os quadrinhos, né, e algumas outras coisas envolvendo a equipe. Bom, e agora eu convido os meus queridos convidados a se apresentarem formalmente para vocês. Pode começar contigo, Iago.
E aí, DCnautas, estou aqui de volta mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre essa galera meio estranha aí, que eu adoro.
Oi, gente, é um prazer estar de volta. E dessa vez falando dessa série que eu amo de paixão. Vai ser só diversão aqui. Eu espero muitas teorias malucas e muitos comentários absurdos, igual essa série maravilhosa.
Boa noite, bom dia, boa tarde, DCnauta, não importa o momento que você está ouvindo. Mas hoje a gente tá aqui pra falar da melhor série de heróis já feita. E vamos ter muita loucura nesse episódio pra combinar com a série. E vamos falar de Doom Patrol.
Muito bom, massa. Bom, e aí pra começar o nosso papo, né? A gente sabe que a série é inspirada em quadrinhos, né? E pra quem não sabe, pra quem não conhece, a Patrulha do Destino, ou também Doom Patrol, enfim, como vocês preferirem chamar, é uma equipe de super-heróis da DC, e ela apareceu pela primeira vez em My Greatest Adventure, na edição 80, em junho de 1963. Ela foi criada pelos escritores Arnold Drake e Bob Haney, e pelo artista Bruno Premiani. O grupo, eles são conhecidos, né, ou chamados como desajustados superpoderosos, porque eles acabam meio que ganhando poderes. Mas esses poderes eles vêm através de algumas situações ali muito trágicas. Então, além deles ganharem superpoderes, eles também ganham muito trauma envolvido. Inclusive, quando eles foram criados, né? Aí a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Eles foram apelidados de heróis mais estranhos do mundo, né? Esse foi um título que o editor da revista na época concedeu para os personagens, o Murray. É a equipe original, então a primeira formação da Patrulha do Destino nos quadrinhos, incluía o chefe, que é o Niles Calder, o Homem-Robô, que é o Cliff Steele, a Mulher Elástica, a Rita Farr, e o Homem Negativo, que é o Larry Trainor. Eventualmente, a gente teve várias formações da equipe, né, nos quadrinhos, que tiveram outros personagens, alguns novos, outros personagens repaginados. Essa revista que eles apareceram, né, eventualmente foi renomeada, né, como Doom Patrol, até que ela foi cancelada quando os autores resolveram matar a equipe no final. Desde então, a gente teve mais ou menos umas 6 revistas específicas da equipe, né? Eles apareceram em outras revistas com outros personagens, como a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça, os Titãs, entre outros. Mas de série exclusiva deles mesmo são essas. Inclusive, a gente recebeu a notícia, né, recentemente, de que eles vão ganhar uma nova série em quadrinhos no ano que vem. Então, eu tô bastante empolgada. E aí, eu queria saber de vocês, queridos convidados, qual foi a primeira história em quadrinhos da Patrulha do Destino que vocês leram e qual é a fase favorita de vocês também.
Eu, como na maioria das vezes que eu quero ler sobre algum personagem da DC, eu tenho esse hábito de já pegar logo do início mesmo, né? Das primeiras mesmo, assim. Então, eu já fui dando uma olhada já nas histórias ali do... As originais, né? Do Arnold Drake, do Bruno Premiani e tal. E eu me surpreendi muito, assim, porque se tu pegar qualquer quadrinho daquela época, né? Que é anos 60, saindo dos anos 50 ali, tu vai ver que tem muita história boba. Por exemplo, nas histórias do Superman e do Batman, por exemplo, que eram os heróis que mais vendiam, né? Da Mulher Maravilha também. Tu via muito roteiro bobo, muita coisa, sei lá, porque eles tinham que fazer um negócio mais infantilizado por causa do Comics Code Authority.
Aquele selo do Comitê de Ética que aprovava os quadrinhos que tinham conteúdo que as crianças poderiam ver.
Era uma censura que rolava naquela época, né? E Patrulha do Destino era um negócio que ele meio que se aproveitou dessa coisa de ser algo bobo, mas ele pegou o bobo e transformou em algo diferente, estranho. E ao mesmo tempo não deixou de ser bobo, né? Eu acho as histórias do Patrulha do Destino muito diferente, assim, fora da curva que tinha na época. E eu adorei, assim, eu realmente gostei muito das histórias, assim, eu não achei... E pra mim também, essa é a fase que eu mais gosto também, assim, eu já gostei muito daquela parte ali do início da dinâmica entre os personagens, né? E também é a fase que tem a mulher lá, acho que ela tá mais ativa, né? Ela é minha personagem favorita da equipe, né? Então, ali tu vê muito, ela é uma personagem muito foda, muito forte, assim, uma mulher forte. Naquela época onde tu tinha, sei lá, na Marvel tu tinha uma mulher que ficava invisível e outra que diminuía. Então, tu tinha ela que era o contrário, que era uma mulher que ela tinha... Ela ficava ali muitas vezes na posição de liderança e ela resolvia muitas situações sozinha, né? Então, eu gostei muito da representação dela. Ela como uma personagem feminina daquela época, né? Então, essa fase, eu acho ela muito legal. Ela tem muito aquela coisa também de ficção científica, né? Que tinha na época, né? Porque na época tu tinha séries como Star Trek e Doctor Who, né? Sendo a grande febre, né? Então, eles têm muito disso, de ser um grande gibi de ficção científica.
Eu conhecia mais a Patrulha pelas animações, e quando eu migrei para os quadrinhos e fui conhecer, eu cheguei já na fase do Gerard Way, que é piração completa, uns LSD maluco, pós-modernidade. Você tem muitos conceitos que existiam, que foram apresentados em quadrinhos anteriores, e aqui eles são mais aprofundados, só que de um jeito muito maluco e muito visual. Eu gosto bastante dessa fase, ela é uma fase maravilhosa, ela vai chegar agora na série, e foi uma boa apresentação. Eu não tinha entendido muito, né? Eu lembro que da primeira vez que eu assisti eu não tinha entendido muita coisa. Principalmente porque eram personagens completamente novos e os personagens que eu conhecia estavam em papéis muito diferentes do que eu esperava, mas foi uma grata surpresa. E eu não vou mentir, eu li pouca coisa da Patrulha, mas acho que um dos grandes destaques realmente, como o Iago falou, é a fase mais clássica deles, que é onde meio que toda a base desses personagens surgiram e muitas coisas... que é um quadrinho que reflete muito o movimento que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, com a questão dos direitos humanos, e eram esses personagens vistos como párias da sociedade, eram grupos minoritários, você tinha esses personagens que estavam aí desbravando, o desconhecido, descobrindo novos mundos e tentando... parar esses vilões abstratos, só que ao mesmo tempo eles sempre são rejeitados por aqueles que eles juraram proteger. Um conceito que a gente acaba vendo, principalmente no mais pra frente em outros quadrinhos, tanto na DC quanto da Marvel, com os X-Men e tudo, mas é uma fase muito interessante. E a fase de Grant Morrison, que é onde os personagens simplesmente surfam na onda do surrealismo e de movimentos artísticos, é onde realmente tudo pira, onde você tem a Crazy Jane, onde você tem Danny, a rua, e todos esses elementos completamente abstratos, muito difíceis de serem explicados, principalmente para alguém que nunca entrou em contato com esse mundo de super-heróis, e até para pessoas que têm contato já é algo muito, muito abstrato. Então, essas são minhas principais conexões com os personagens nos quadrinhos, assim. Acabam sendo as minhas fases favoritas também.
Bom, a primeira coisa que eu li da Patrulha foi a pintura que engoliu Paris, da fase do Grant Morrison. E eu fiquei completamente extasiada com aquela HQ. É uma das minhas HQs favoritas até hoje. E a minha fase favorita é a do Grant Morrison, porque pra mim é puro suco de escolas de vanguarda. Ele pega as escolas de vanguarda, bate no liquidificador e o suco é a Patrulha do Destino da fase dele. E é tudo simplesmente genial. E o que mais me chamou a atenção quando eu assisti a série, que eu tive a sensação de que o que eu tinha lido naquelas HQs tinha ganhado vida. Principalmente quando o Cliff vai no underground da Crazy Jane, lá na cabeça dela, que ela fica no estado catatônico. Cara, você pega a HQ e aí você pega o que tá passando na série, parece que saiu, assim, ganhou vida, literalmente. E pra mim, a Patrulha do Destino é isso. Uma coisa muito doida e que conversa muito com a gente, porque não é só sobre super-heróis. É uma coisa além de super-heróis. São pessoas traumatizadas, cheias de problema da cabeça, e que estão ali rebolando para fazer o bem dentro do possível. E a fase do Gerard Way também é muito boa, gosto muito. A fase mais clássica eu também gosto muito. Mas a fase do Morrison, para mim, é a que mais conversa comigo. É a que eu mais gosto particularmente também. Até porque eu tenho apego com o Morrison. Eu simplesmente acho ele um gênio, assim. E é isso, cara. Patrulha do Destino é lindo demais.
Ai, que lindinhos. É a minha fase favorita. A primeira coisa que eu li foi a fase do Grant também, né? Eu lembro que eu cheguei com o Iago. Falei, Iago, é o seguinte, eu quero começar a ler Patrulha do Destino, por onde eu começo. E aí ele indicou a fase do Grant, porque ele disse assim, olha, é a fase que tá sendo mais adaptada pra série, então acho que tu vai conseguir absorver melhor. Aí ele falou assim, mas é meio doido, então vai na fé. E eu comecei a ler, gente, eu juro pra vocês, eu li tudo. Eu acho que eu li até o prefácio, introdução, todas essas coisas eu li, assim. E eu achei incrível. Quando eu comecei a ler mesmo, de fato, né, eu fiquei, meu Deus do céu, porque eu já tinha assistido a série, tá? Então eu comecei a ler os quadrinhos depois. Muitas cenas, principalmente ali na primeira temporada, muitas cenas, elas foram adaptadas de uma forma, assim, muito igual ao quadrinho, assim. Tipo um Ctrl-C, Ctrl-V mesmo, real, como a Lua falou. Como se a HQ ganhasse vida. E ali, pra mim, assim, foi muito especial. Acabou que eu fiquei muito apegada também. Assim, gostei de muita coisa. Porque, por exemplo, quando a gente começa uma nova história, né? Sempre tem antes de começar a história, de fato, uma frase. E aí, muitas das frases eram coisas, pensamentos do Cliff. E eu sou muito apegada a ele nos quadrinhos, assim. Pra mim, dos personagens, assim, ali da fase, ele é, eu acho que, o meu favorito. E, por incrível que pareça, as pessoas vêm eu falando muito da Rita e da Jane, mas eu amo muito o Cliff. Tanto é que a minha frase no Slack, né, lá na empresa que eu trabalho, a gente usa o Slack, a minha frase do status é uma frase do Cliff, dessa fase dos quadrinhos, porque, enfim, eu amo demais. E eu lembro que eu chorei muitas vezes, assim, lendo muitas histórias dessa fase, de verdade, assim, sei lá, momentos ali no quadrinho. A última história também, né, o final. Eu lembro que eu terminei de ler e eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E tanto é que eu parei de ler pra depois voltar a ler, porque eu sabia que eu tava muito impactada. Li também um pouco das histórias clássicas e pra mim a melhor parte é a Mulher Elástica também, assim como o Iago falou, ela Ela é muito bem apresentada pra gente, ela é uma líder, eu acho, inclusive, que a gente vai ver muito desse lado nessa nova temporada, assim, eu espero. Eu sei que vai ser de um jeito ali imperfeito. E eu também tô muito ansiosa pra essa nova HQ, porque a Mulher Elástica também vai aparecer. E eu espero que ela tenha boas histórias também, porque eu acho que é uma personagem incrível que merece muito destaque nas HQs. E tá no meu top 5 de heroínas favoritas da DC, então é isso.
Só deixar uma menção honrosa, a fase da Rachel Pollack, que vem logo após a do Grant Morrison, que infelizmente é uma fase pouco conhecida, porque, enfim, ela foi pouco publicada, né? Mas a DC já anunciou que vai republicar ela encadernado lá fora, né? Talvez chegue aqui, não sei, depende da Panini, né? Mas ela é uma fase muito boa, porque ela pega ali meio que a loucura do Grant Morrison e continua. Só que do jeito dela, né? Porque a Rachel Pollack, ela curte muito essa fala de tarô, de misticidade e tal, né? Então é uma fase mais envolvendo espíritos, fantasmas, misticismo. E ela também aproveita para debater algumas coisas sobre identidade de gênero, né? Porque ela é uma mulher trans, né? Então ela introduz uma personagem trans, né? Que é a Coágula, né? Que é a Kate Godwin. E aí ela rola altos debates lá entre ela e o Cliff, né? E eu acho que vale a pena, assim, caso vocês tenham algum dia a oportunidade de ver, vejam, leiam. E tem algumas coisas dela que também são adaptadas, né, na série, mas infelizmente ainda segue sendo uma fase pouco comentada.
É verdade, é porque basicamente na fase de quadrinhos as fases mais que tem mais destaque é basicamente a fase do Grant, né? Que é muito conhecida, a mais popular, digamos assim. E essas fases iniciais também, né? Tanto é que o pós-Grant é um pouco turbulento, mas a gente tem aí algumas histórias, como eu falei, muitos personagens acabaram tendo algumas reformulações, como o próprio Homem Negativo, que tem Mulher Negativa, então várias variações aí. Várias variações ficou bom, né, de falar, enfim. Que ódio. Bom, e antes, né, do live action, a gente teve aí, como o Vini falou, algumas animações, então eles apareceram, principalmente...
Agora chegou o meu momento.
Pois é, eles apareceram lá em 2005, né, num episódio de Teen Titans, no episódio Homecoming, inclusive, né, a formação que a gente já meio que conhece, né, tradicional, que é o chefe, a Mulher Elástica, o Homem Negativo e o Homem Robô, basicamente, né, eles aparecem muito por conta da relação que a Mulher Elástica tem com o Mutano, né, que pra quem não sabe, nos quadrinhos, a Mulher Elástica, ela acaba tendo um romance com o Mento, que é um super-herói também, que eventualmente entra na Patrulha do Destino.
O Mento também faz parte da formação...
Do episódio, né?
Sim, inclusive é um chá.
Isso, e eles meio que adotam o Mutano, então eles têm essa relação aí muito particular de família mesmo, então por isso que a gente acaba vendo ele, a Patrulha do Destino, no caso, em algumas situações com os Jovens Titãs. Eles aparecem também na série animada do Batman, do Bravo e do Destemido, né, no episódio, inclusive, chamado The Last Patrol, em 2010, então demorou 5 anos para eles aparecerem em uma animação novamente. Eles também têm uma série de curtas de animação, eu não sei se vocês conhecem, mas tem no YouTube da DC, viu? Se algum ouvinte nunca assistiu.
Essas aí do YouTube são ótimas, porque elas são adaptações diretas, assim. Tem eu lembro que tem um que eu acho que é com o Imortus, né?
Sim!
Que é exatamente a mesma sequência do quadrinho, do que acontece no quadrinho. E elas são ótimas adaptações, na verdade. Pena que é pouco tempo, são... bem curtinhas.
É literalmente curta, tipo uns 3, 4 minutos as historinhas.
Assim que a DC fazia muitos curtas animados, assim, acho que um que ficou muito popular é o da Canário Negro com Arqueiro Verde.
Ah, eu acho muito legal, inclusive eu tenho uma playlist no YouTube com esses episódios.
Sim, eram maravilhosos, saudades.
Mas é só vocês pesquisarem no YouTube o DC Nation. E eles também apareceram em Justiça Jovem, as meninas que gostam de Justiça Jovem podem falar um pouco melhor. Eles apareceram em Teen Titans Go também. E no filme animado da Liga da Justiça, né? Nova Fronteira.
Em Justiça Jovem, eu gosto que eles até exploram o lado artístico da Rita, né? Mostra ela como uma das atrizes do sitcom que a mãe do Mutano atuava.
Megan.
Então mostra que elas eram amigas desde adolescente e tal. E é bem legal.
Esse, eu ia falar isso agora, que inclusive esse episódio é muito bom. Muito bom mesmo.
Sim, é que é na terceira temporada que eles misturam o estilo de animação com o estilo de animação de Jovens Titãs em Ação.
É.
Aí você tem toda essa brincadeira dentro do subconsciente do Mutano e a relação que eles tinham com a própria patrulha, assim, é muito bonito esse episódio.
Uhum. É um episódio que é bem... Essa temporada teve vários pedaços que foi bem focado no Mutano, né? E foi numa época que ele tava ali em crise, porque ele também tava no showbiz, assim. E aí mostra a relação dele com a Rita e é bem bacana.
Muito por conta da relação que o Mutano tem com a patrulha, que é algo que algumas pessoas acabam não sabendo por conta da grande relação que o personagem tem com os Jovens Titãs. Isso abre uma abertura muito grande para esses personagens sempre serem apresentados em diferentes mídias, assim.
Uhum.
No caso da animação clássica do Jovens Titãs, os personagens aparecem numa temporada dedicada ao desenvolvimento pessoal do Mutano e todas as inseguranças dele. E eles servem mais como um passo para ele amadurecer, como não só para deixar de ser aquele personagem visto só como um alívio cômico, mas pra no final da temporada ele realmente se tornar um líder.
E eles também utilizam os vilões nessa temporada, né? Tem a Madame Rouge e o Cérebro e o Monsieur Malá, né? Eles aparecem nessa temporada, pelo que eu lembro.
Sim, a Madame Rouge, assim, é o grande destaque dessa temporada. É maravilhosa. Todo mundo que assistiu Jovens Titãs ama a Madame Rouge dessa animação. Ela é maravilhosa, ela é má e ela é francesa. O combo perfeito. Só pra citar aqui, que eu não posso, assim, eu tenho um dever cívico comigo mesmo, eu não posso não falar do episódio The Last Patrol de Batman, Os Braços Destemidos, que esse foi o real contato que eu tive com a patrulha, e é um dos episódios mais tristes que eu já vi no gênero de super-heróis, assim.
É um episódio muito bom, cara. Eu sempre que eu posso, eu falo, cara. Batman, The Brave and the Bold é um dos melhores desenhos pra conhecer o universo DC, porque... Quando eles pegam um personagem, focam nesse personagem, é sempre... Eles apresentam da melhor forma possível, assim. Eles, tipo, como tu falou, Vini, eles já pegam ali e mostram pra tudo destino como algo que não é só super-herói, né? É algo triste também, né?
Sim, é uma equipe decadente. Você não vê eles no auge como esse grande grupo de super-heróis como a Liga da Justiça. Eles são pessoas... Algo que a gente vê, inclusive, na série da HBO Max, que é pessoas que... carregam muitos traumas e que impedem eles de atingir o potencial que existe dentro deles. E pra mim, um spoiler do episódio de 2000, sei lá, 2010, eu acho. Mas você tem no final do episódio, os vilões acabam colocando os patrulheiros numa encruzilhada. Ou eles se explodem numa ilha, ou eles vão fazer com que outras pessoas em uma cidade, em outra ilha, se explodam. Eles acabam se explodindo e tudo mais. E no final do episódio mostra a população reagindo a isso e dedicando seu amor a essa equipe, assim. É muito lindo esse episódio, muito triste.
É uma adaptação direta do que ocorre nos quadrinhos.
Sim.
É, principalmente da primeira fase, né? Lá da fase clássica, quando eles... decidiram matar a equipe, foi algo bem semelhante.
Sim, sim.
Bom, além das animações, né, e antes de ganhar a própria série, eles apareceram na série queridinha dos fãs, Titãs, do falecido DC Universe. E pra quem não sabe, né, esse tem um episódio basicamente chamado, né, A Patrulha do Destino, em que a gente tem o chefe, a Mulher Elástica, o Homem-Robô e o Homem-Negativo. E a gente vê também esses personagens na série justamente por conta da relação do Mutano com eles, né? Ele vai junto com a Ravenna pra lá e tudo mais, até ele decidir seguir o caminho dele junto com os Titãs. E aí depois que eles apareceram nesse episódio, foi confirmada, né, oficialmente a série também Patrulha do Destino nesse mesmo stream em 2019. E aí eu queria saber, né, como foi para vocês assistir a equipe em Titãs, né? E depois, como é que foi para ver que eles realmente iriam ganhar uma série, né? Como é que foi o surto de vocês?
Cara, eu fiquei. Primeiro que esse episódio de Titãs, pra mim, eu acho que é o que eu mais gosto da temporada. Que eu gostei muito como eles apresentaram e tal. Eles não fizeram de qualquer jeito. Apresentaram bem os personagens e tal. Quando eu fiquei sabendo que ia ter spin-off, eu curti pra caralho e eu criei o hype certo, né? Porque a série chegou mostrando que era muito melhor do que a Titãs e. Eu fiquei, assim, realmente impressionado com a série, porque, assim, eu tava acostumado com séries que faziam adaptações bem meia boca, né? Antes, a gente tinha, sei lá, a gente tinha as séries do Arrowverse, tinha as séries da Marvel, né? Que estavam saindo em vários canais e Netflix. E a maioria delas era, tipo assim, era. Na maior parte do tempo, os personagens não se pareciam com os personagens dos quadrinhos, né? E ali não, em Doom Patrol, ali tu conseguia ver os personagens do quadrinho lá, entendeu? E tu conseguia ao mesmo tempo ser uma série boa, né? Porque tem essa grande desafio, que é fazer uma série boa e também fazer uma adaptação, né? E às vezes o pessoal acha, ah, não, mas pra funcionar tem que mudar isso aqui, tem que ser diferente. O personagem tem que ter outra personalidade, tem que ter outra origem e tal, eles têm esse. Existe muito essa cultura entre a galera que produz série, de que tem que fazer muitas alterações para funcionar, né? Às vezes tem mesmo, né? Mas o Doom Patrol é um que conseguiu se manter bem fiel ao material original e funcionar muito bem, entendeu? E eu fiquei realmente impressionado. Eu fiquei assim, caraca, doido, eu tô vivendo um. eu tô vendo aqui a melhor série que eu já vi de super-herói, cara. E é isso. E até hoje eu ainda tenho essa mesma reação, entendeu?
Cara, eu lembro quando eu vi esse episódio na primeira temporada de Titans, inclusive um beijo primeira temporada de Titans, quando Titans era bom. Eu lembro de ver aquele episódio e pensar assim, meu Deus, isso tem tanto potencial, mas é tanto potencial. E aí, quando confirmou o spin-off, eu falei assim, vem aí, tô pondo muito fé nesse negócio. E aí veio Doom Patrol e foi aquela perfeição que a primeira temporada é. Um primor, assim, perfeita. E eu falei, cara, isso aí é a melhor coisa de super-heróis que já fizeram em live action. Isso é muito bom, isso aí é uma aula de como a gente se adapta a um quadrinho. Eu lembro que foi essa sensação que eu tive.
Olhando hoje em dia, assim, pra este episódio de Titans, acho muito engraçado porque ele é muito esse laboratório de ideias do que eles ainda não tinham certeza do que seria um Patrulha do Destino. Ah, então você tem algumas relações e dinâmicas que existem somente nesse episódio que eles viram que talvez pro que eles queriam não funcionasse. Pra quem não se lembra, o Larry é uma pessoa completamente pra cima, que faz moonwalk enquanto faz o café da manhã mais incrível que você pode ver na sua vida. A Rita, por mais que tenha toda essa questão com a própria imagem e autoestima, ela ainda tem esse. Ela é uma personagem bastante obediente. Ela funciona quase como esse grande braço direito do Niles, e é algo que às vezes até ela consegue passar por cima de todas essas dificuldades a respeito da própria imagem que ela tem. E acho que o personagem mais consistente acaba sendo o Cliff, que eles acho que acertaram logo de primeira. O Brendan Fraser já acertou assim a voz desse personagem logo na sua primeira aparição. E é muito engraçado, porque são ideias que eles acabaram colocando e testando para ver se iriam funcionar e que foram quase que completamente repaginadas, assim. Parte do elenco ficou, então a atriz da Rita, o Cliff e o Larry, o chefe acabou trocando, e uma troca que eu acho que foi bastante positiva, que trouxe um ar muito mais. Essa coisa paterna que a série desenvolve melhor no, no, durante a. Todas as outras temporadas. Então, foi um episódio muito divertido. É um dos meus favoritos de Titans. Talvez um dos poucos, eu posso dizer. Mas é muito bom, assim. Eu gosto bastante, principalmente porque Na primeira temporada de Titans, ele brincava um pouco com essa ideia do terror, então você tinha muito essa questão de desses personagens serem aberrações, e eles brincam visualmente com isso, na cena que você tem o rápido confronto da Estelar com eles, e você vê a Rita toda deformada e tudo mais. Então é um episódio experimental, e que acabou dando origem a uma das séries mais divertidas do gênero e mais refrescantes, o que, levando em conta o momento que a gente está atualmente com o gênero, isso significa muito. Então, só amores. Inclusive, por esse episódio em Titans.
Eu não assisto mais, né, Titans, desde a segunda temporada, né? Não assisti a terceira e provavelmente não vou assistir a quarta. Mas eu lembro nitidamente, porque o episódio que a patrulha aparece, assim, ele é meio maluco. Porque, como o Vini falou, a gente tem uma versão ali da patrulha um pouquinho diferente do que a gente vê na série mesmo deles, né? E eu acho muito legal, porque pra mim é um episódio, apesar de todas as composições ali de Titãs, de querer ser uma série um pouco mais pesada, um pouco mais puxada, uma coisa assim, que nem combina tanto com a equipe, ou pelo menos eles não conseguiram trazer, né, esse tom pra equipe na série, é um episódio que, sei lá, ele grita ali no meio da primeira temporada, porque ele é muito bom. Muito bom, de verdade. É o meu favorito da série, e foi o episódio que me fez querer conhecer mais, inclusive, sobre a equipe. Eu falei, cara, que incrível. Inclusive, eu agradeço muito por esse episódio existir, porque ele me deu o gif da Mulher Elástica aparecendo na porta, que é o meu gif favorito do Twitter. Mas aí, como a gente comentou, né, a gente acabou tendo a confirmação de que a série Patrulha do Destino ia existir, e ela estreou em fevereiro de 2019, no DC Universe. E a formação que a gente tem, né, na série, basicamente, é o Homem-Robô, que é interpretado por voz, né, pelo grande Brendan Fraser. Inclusive, foi meio que um retorno do ator, né, pro show business. Mesmo que ele não apareça, né, a cara dele frequentemente ali, porque tem um outro ator que faz essa parte corporal. Mas a voz do Brendan imprime muita autoridade pro Cliff, assim, ele consegue... Tanto o ator que tá ali por trás do personagem, mas o Brendan também dublando, ele consegue entregar uma faceta do Cliff que eu acho incrível. A gente tem um Homem Negativo, que tem uma situação semelhante com a do personagem do Homem-Robô. Existe um ator também que veste ele as roupas, né, que fica caracterizado pelo Larry. E ele é dublado pelo Matt Bomer. A gente tem a Mulher Elástica, ou a Rita, que é pela April, que a gente viu em Titãs, e ela continuou no papel, e ainda bem, porque ela é maravilhosa. A gente tem a Crazy Jane, que é interpretada pela Diane Guerrero, e também o Niles, que, como o Vini falou, trocou, né, de ator. A gente tem, então, o ex-007, Timothy Dalton, né, o grande ator também, que conseguiu trazer também uma versão muito mais dúbia do personagem, que particularmente eu gosto, porque em um episódio você está amando o Niles e no outro você está odiando ele, isso é incrível. E a gente teve a inclusão, então, para surpresa de muitos, do Cyborg na equipe, né? Porque tradicionalmente ele não integra a Patrulha do Destino. A gente vê também, durante a própria série, uma outra formação da Patrulha do Destino, né? No episódio 6, se eu não estou enganada, com o Niles, o Joshua Clay, o Steve Dayton, que a gente citou aqui, a Arane e a Rhea Jones. Bom, e aí eu quero saber pra ti, Vini, qual foi o maior acerto da primeira temporada da Patrulha do Destino?
Pergunta difícil. Mas eu acho que o principal acerto da série foi entender que ele é muito mais um estudo de personagem do que uma série que tá ali pra ser esse espetáculo explosivo que algumas produções de super-heróis acabam caindo quando eles tentam criar algo com algo gigantesco, assim. Então é uma produção muito focada nesses personagens e nos demônios internos que esses personagens enfrentam. Por mais que a primeira temporada ela gosta muito de brincar com esse esquema de eles são super-heróis ou não. Todo o grande embate da primeira temporada é muito o Senhor Ninguém querendo fazer com que esses personagens se tornem super-heróis. E eles meio tipo, querido, eu tenho meus próprios problemas, não tô com tempo pra isso. E você, ao mesmo tempo, tem a adição do Cyborg, que causou estranheza na época, eu lembro bastante das pessoas não entendendo muito bem. Mas quando você entende o conceito que eles estavam querendo trabalhar, essa brincadeira do que era ou não ser um super-herói, você entende por que ele tá ali, esse que é um. Que é pra fazer um grande contraponto. Você tem essas pessoas completamente quebradas, vivendo neste isolamento durante décadas, se afogando na própria mágoa, tristeza e arrependimento. E, de alguma forma, eles são obrigados a desbravar o desconhecido por conta dessa figura paterna que, durante todos esses anos, serviu como um pilar pro mínimo de sanidade que eles abraçavam. É uma série que acaba brilhando por conta dos personagens. Por mais que ele tenha todas essas esquisitices de culto do livro não escrito, bundas, que depois a gente descobre que são bundas lobisomens, mas não é a questão agora. É sobre os personagens. E isso, não só os principais, mas como todos os personagens secundários que a gente acaba conhecendo e se apaixonando. Você precisa gostar desses personagens para você embarcar na loucura, porque nem eles entendem o que estão acontecendo. Então. Pra mim, na minha opinião, esse foi o grande acerto da série num todo, e acho que não só da primeira temporada.
Só uma adenda sobre o Cyborg. A galera costuma estranhar e tal, mas vou parar para analisar, pegar ali, por exemplo, os Titãs mais famosos, né? O Cyborg, ele é o que mais se encaixa na proposta da série. Ele se encaixa até mais do que o Mutano, para analisar, assim. Ele tá no mesmo, uma situação parecida com a do Homem Robô e com a do Homem Negativo, né? Assim, eles perderam o corpo, teve o corpo alterado de uma forma que quem olha estranha ou, entendeu? Sente medo ou algo do tipo. Então, quem reclama da inclusão dele na série não entendeu a série.
Pra mim, assim, falando pessoalmente, a adição do Cyborg é um dos grandes acertos da série. E não só porque é um personagem que ele tem uma origem trágica, ele tem toda essa questão da que ele perde por conta de algo, de um erro dele, ele acaba perdendo, não, no caso da série, a mãe e a grande parte do corpo, e ele tem que ser reconstruído. E ele, de alguma forma, tenta compensar isso de alguma forma. Então, é muito essa ideia de, por mais que esse personagem que se diz ser esse herói perfeito, ele também é uma pessoa quebrada e que não sabe o que fazer na vida se não for viver por tentar recompensar esse grande erro da vida dele. Então, para mim, é perfeito, assim. E sem contar que traz uma representatividade muito legal, assim, ter um protagonista negro tendo esse arco tão envolvente e complexo. É maravilhoso.
Eu acho também que a adição do Cyborg na equipe foi essencial para o próprio personagem, né? Porque abriu espaço para ele trabalhar todos esses traumas que o Vini citou agora, para ele sair daquilo, daquela caixinha de vou ser um super-herói perfeito. Porque logo lá na primeira temporada, a gente tem um diálogo com o pai dele, e ele falando assim: o pai falando, olha, você tá quase entrando na Liga da Justiça, não sei o quê. E quando ele entra na patrulha, abre um espaço para ele trabalhar todo o background de todos os traumas que ele tem, dos problemas que ele tem com o próprio corpo, do que o próprio corpo se tornou, da cagada que ele fez e ele não resolveu isso muito bem dentro dele. Então eu acho que além de ser uma adição incrível para a equipe, foi uma oportunidade muito grande para a gente debater coisas sobre o personagem Cyborg que geralmente não são debatidas.
E sem falar que a gente lida muito com essa noção do corpo de um homem negro. Em muitas outras mídias, eles acabam normalmente fetichizando ou colocando esse padrão de hipermasculinidade. E você trabalhar todas essas questões de insegurança desse personagem que já se sente no topo do mundo, só que quando você olha de perto, ele tem essas fragilidades. Eu gosto muito de um episódio da primeira temporada em que o personagem, ele tenta entrar num app de relacionamentos. E você vê muito, de uma forma meio mascarada, essa, né, essa noção de fetiche a respeito do corpo dele. E como essas inseguranças acabam... são esse ponto fraco que ele não quer lidar, ou que ele prefere esconder e continuar mostrando essa confiança. Ele põe essa confiança pro mundo, mas na verdade ele continua sendo esse garoto completamente frágil e desejando constantemente a aprovação paterna. Então, pra mim, é perfeito, assim.
E esse conflito dele com o próprio heroísmo, né, e com todas essas outras questões, foi plantada ali desde a primeira temporada, pra chegar nessa última temporada que teve a Irmandade do Dadá, e ele tem aquele encontro com um personagem que eu esqueci o nome agora, mas é o que tem umas rodas nas costas, e ele fala pra ele, o que você é? Né? Não é nem quem você é, é o que você é. E isso desenvolve, assim, um dos melhores momentos da série e um dos melhores momentos do Cyborg, que isso leva ele numa reflexão tão grande e consegue abordar tanta coisa bacana a partir disso, que, cara, não poderia ter sido adicionado personagem melhor na série.
É o Frenzy. Incrível. Essa cena é maravilhosa. Pra mim, na terceira temporada, o arco do Cyborg é um dos melhores. Até chegar a comentar alguma coisa, mas eu acho que vocês já falaram bastante, assim, sobre o personagem, né? Se a gente for parar pra pensar realmente, o Cyborg, ele se encaixou muito bem na proposta da série, que é justamente dissecar todos os traumas que a gente tem e fazer uma super terapia, porque Patrulha do Destino é basicamente isso. Você fazer uma... Você olhar pros seus problemas e revirar eles de uma forma que você consegue dissecar todas as suas dores, os seus traumas, né? E aprender a lidar com eles. Na primeira temporada, a gente tem aí alguns... Acho que um dos principais pontos, né? Pra mim, um dos principais acertos, sem sombra de dúvidas, são os vilões, né? A gente tem ali um episódio em que a equipe enfrenta os nazistas, o culto do livro não escrito, a agência da normalidade, né? O caçador de barbas. Mas, assim, o grande vilão da temporada é o Senhor Ninguém, né? O Mr. Nobody, que pra mim... Assim, foi um ponto-chave para eu gostar da primeira temporada, porque eu lembro que eu comecei a assistir a série, assim, de forma bem despretensiosa. Só que, assim, na primeira cena que aparece, ele tá narrando, e eu lembro que quando ele fala, assim, que é uma série de super-heróis, aí ele faz um comentário, tipo, mais uma série de super-heróis, porque é isso que o mundo precisa. Eu falei, o quê? Não, eu vou assistir esse negócio aqui. Foi nesse momento que a Patrulha do Destino me enganou. E eu acho muito bacana, porque a primeira temporada ela consegue equilibrar, né, uns momentos assim, muito pesados dos personagens, né, de desenvolvimento deles e tudo mais. A gente tem alguns episódios, algumas cenas assim, bem fortes, como, por exemplo, o Jane Patrol, que é o episódio focado na Jane, né, que o Cliff vai pro underground, entra na mente dela, né, e a gente vê por que a Jane é daquele jeito. Mas a gente tem muito quebra também disso com a participação do vilão, né? Senhor Ninguém, ele acaba usando esse recurso, né, de quebra da quarta parede. Então ele conversa com a gente quando a gente tá assistindo. E eu acho que isso foi genial. E aí, pra gente falar um pouco mais, eu queria saber se vocês sentiram falta de alguma coisa na primeira temporada, assim. Tipo, se houve... esse tipo de sentimento.
Assim, eu acho que eu... Como eu, sei lá, eu já tinha lido algumas coisas da equipe. Então, eu queria ter visto mais de outras fases e ver eles meio que, em algum momento, tentando serem heróis, né? Só que, felizmente, isso acontece depois, né? Nas outras temporadas. Tu vê mais de outras fases sendo adaptadas, mas... uma coisa de heroísmo, porque assim, quando a gente vê a outra Patrulha do Destino aparecendo, né, que é o episódio que eu adoro também, a gente até vê, então no final talvez eles sigam, eles continuam a ser a Patrulha do Destino, continuando o legado dessa galera aí, né? Mas isso não acontece na primeira temporada, então eu só senti um pouco falta disso, né? Mas é justamente porque eu não sabia o que esperar, né? Da série, né? Então, naquela época a gente estava muito, como eu posso dizer, necessitado, assim, de séries para a gente achava que todos não ia durar mais de 2 temporadas, porque já estava rolando isso, eu acho, algumas séries na época. Eu acho que é basicamente isso que eu esperava. E ainda falando sobre esse episódio da outra Patrulha do Destino, eu adorei ela, porque ela adapta de um jeito muito bacana, porque assim, eles pegam os personagens da fase do Paul Cooperberg. Essa fase, o interessante dela é que ela é bem diferente, porque ela eleva do Patrulha a outro nível de super-heroísmo, né? Eles colocam eles como se fossem os X-Men, entendeu? E o episódio, eles tiveram essa cara genial de apresentar eles de uma forma como se fossem os X-Men também. Tipo, quando mostra a Arane e a Rhea, né? Elas estão, tipo, como se fossem ensinando a uma criança numa mansão, num local que tem que ensinar jovens com poderes e tal, que parece muito X-Men. Então, eu acho que foi uma adaptação muito boa, mesmo não sendo uma adaptação direta de algo dos quadrinhos, eles sacaram muito bem como funciona cada um dos personagens e aquela fase em específico, né?
É bem interessante também pra gente ver, né, como a série, ela consegue dançar por diferentes tons, né, de episódios, assim. A gente vem com esse episódio, por exemplo. Começa de um jeito bem divertido, porque tu vê ela meio que dando aula mesmo, né? Tipo, olha, as crianças, é assim que se faz. As crianças, né, com os aprendizes ali de super-heróis, vendo ela confrontar a Jane e tal. Só que o episódio, ele termina de uma forma, cara, com algumas das cenas mais bizarras, assim, mais pesadas que eu já vi na série. Porque tu vê os heróis daquele jeito como eles ficaram, né, depois dos eventos traumáticos de enfrentar o Senhor Ninguém, é completamente perturbador, né? O Mento, como fica a mente dele, a Rhea também, todo aquele cenário dela no quarto, além também das alucinações, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas do que o Mento faz com que os outros personagens, eles se sintam, né? A Jane fugindo do quebra-cabeça, porque é o maior trauma dela. Cara, aquilo ali é de cortar o coração. Então tu tem um misto de sentimentos no episódio só. E eu acho que isso esse é um dos episódios assim, que a gente mais vê como a Patrulha do Destino, né, a série, ela tem essa questão de qualidade, de conseguir dançar ali de uma forma que tu vai assistindo o episódio de uma forma despretensiosa, tu não espera uma grande coisa. E aí o episódio termina daquela forma grandiosa. E quero falar também, antes da Lua, que ela quer falar, que eu amo também o fato de que nesse episódio a gente vê um pouco da história, né, da Rita com o Steve, só que ela dá um pé na bunda nele. Eu acho isso incrível, eu amo.
Só um adendo nesse episódio, porque eu acho que ele, na verdade, além de todo esse brilhantismo que vocês já citaram, ele foi uma fisgada na concorrente, porque ele faz essas referências, sim, a parecer X-Men, né? Só que há boatos de que X-Men foi inspirado em Doom Patrol, mais uma homenagem da grande Marvel, a Casa das Ideias, a nossa querida DC, e lanço mais. Doom Patrol é melhor que X-Men.
A única coisa que eu tenho a acrescentar a respeito de tudo isso, sobre expectativas a respeito da primeira temporada, primeiro, que na realidade o Senhor Ninguém é incrível, mas o real vilão da primeira temporada é Ezequiel, a barata profética do Apocalipse, assim, maior de todas.
Ninguém merece, viu, uma barata evangélica.
Que ódio, essa piada foi boa. A primeira temporada, ela é muito consciente do que ela quer vender pro público. E eu não acho que falte, pelo menos na minha opinião, nada que falte nela. Mas ela dá muito esse gostinho de quero mais pro público. Porque ela vende tantas ideias e ela tem um final aberto, assim como acho que quase todas as temporadas de Patrulha do Destino. Então ela tava ali, tipo, ó, é isso que a gente... É isso que a gente quer vender pra você. e espero que você goste. E ela estabeleceu muito bem a base dela para fazer com que esse público continue fiel nas demais temporadas e continue amando essa série até hoje.
Bom, e aí só para finalizar o tópico da primeira temporada, acho que uma coisa muito legal também foi que a gente viu muitos personagens assim dos quadrinhos que a gente ama, né? Como Dani a Rua, tem inclusive, acho que um dos melhores episódios, eu vou falar isso de todos os episódios, que ódio. Mas um dos melhores episódios, que é Dani Patrol. A gente tem também o Constantine, do universo de Grant Morrison, né? Que é o Kipling. Tem também o Flex Mental, né? O herói da praia, que é uma coisa, assim, incrível como ele é apresentado. E eu acho que tantos outros. E o mais legal é isso, porque não só a equipe principal ela é apresentada, e aí é contado um pouquinho do background deles, e usado aquilo para eles irem se desenvolvendo ao longo da temporada, mas a gente vê também um pouquinho sobre esses outros personagens, né? Um pouco sobre a história deles, e também com o passar das temporadas, né? Conforme eles vão aparecendo, a gente também acaba vendo o resgate, né? Como eles se relacionam com a história da Patrulha do Destino, seja por meio do Niles, seja por meio de outros heróis, a gente vai vendo ali toda uma relação. E aí, contrariando, né, as expectativas do Iago, a série ela foi renovada, né, para a segunda temporada, e a gente vê também um pouco disso que a gente já falou, que eles já fizeram na primeira temporada, né, de ter aquele confronto entre eles, né, enquanto equipe, enquanto amigos, enquanto família, porque, querendo ou não, eles só têm a eles mesmos, mas também aquele confronto interno, né, porque, como a gente viu, apesar deles serem uma equipe de super-heróis, a gente não vê eles agindo, de fato, como uma equipe de super-heróis na primeira temporada. Assim, existem situações pontuais em que cada um sente que eles precisam fazer aquilo. Mas na segunda temporada a gente é novamente debruçado sobre isso. É, a gente tem também a introdução da personagem Dorothy Spinner, que é, no caso da segunda temporada, é filha do Niles, que tem, né, aquele poderzinho de materializar os seus amigos imaginários. Que no caso acaba trazendo também o vilão da temporada, que é o Candelabro. Mas a gente também tem a introdução de alguns outros personagens que a gente vê, né, uma relação ali nos quadrinhos, como a Mulher Negativa, né, a Valentina Vostok, que aparece, é o Dr. Time, o Jack, o Estripador, o Sexy Man, entre muitos outros, né. É, e aí eu queria saber uma pergunta pra gente rir, porque eu quero muito ouvir a resposta de vocês. Quem seria o amigo imaginário de vocês, né, da infância de vocês, que o Candelabro usaria pra lutar contra vocês?
Esse que é o problema. Eu, por mais que eu seja muito, tenha uma imaginação muito boa, mas quando criança eu não cheguei a ter algo assim.
Isso é triste, sabia? Muito triste.
Eu sei lá, porque quando eu era criança eu, sei lá, eu não era ter essas coisas.
Mas não tem nenhum assim, tipo, vai, um personagem, vai, sei lá, um Superman laranja.
Não, cara, eu simplesmente não sei porque que eu nunca não tive isso.
Quem devia ter sido amigo, eu ia fazer um pra você. Ok, eu tinha... É porque quando eu era criança eu tinha uma brincadeira com os meus amigos que a gente criava, cada um criava um super-herói e a gente fingia ser ele, assim, então eu vou roubar essa minha criação de criança, que é o Homem Atmosférico. Que é, nessa, um contexto, eu tava aprendendo sobre a atmosfera, as camadas da atmosfera na época, então é por causa disso. E o poder, e ele era um super-herói de roupa azul, e o poder dele era criar campos de força. E na minha cabeça de criança muito esquisita, no final do arco dele de personagem, ele conseguia poder o suficiente pra curar a camada de ozônio. Então, esse seria o amigo secreto que ia ter que meter o cacete.
Cara, eu não tinha um amigo imaginário quando eu era criança, mas eu fui uma criança muito fragmentada, porque eu tinha vários alter egos de mim mesma. Então, eu pressuponho que eu teria que, né, confrontar um desses alter egos, e o principal, assim, o que eu mais era a Luara versão pirata. Então provavelmente apareceria uma pirata aí com uma espada e eu ia ter que dar um jeito.
Você tinha seu próprio underground?
É, era basicamente.
Eu quero rinha de luaras, eu quero a pirata brigando com... Não sei quais são as outras, mas eu quero rinha de luaras. Você vai ter que fazer isso?
Pô, tinha a pirata, tinha a Luara esportista. Eram, assim, alter egos que na minha cabeça. Ah, vou brincar aqui, o que que eu vou ser hoje? E aí eu era uma personagem.
Ok, deixando claro, a Luara pirata é a minha campeã, é a minha favorita. Tô sendo por ela, tô apostando cinquentinha nela.
Era a minha favorita também. Era fodona.
E você, Vicky? Qual é o seu amiguinho imaginário que você ia meter o cacete?
Cara, das duas, uma. Ou eu ia ser que nem o Larry na série, né? Que não tinha amigo também, tipo o Iago. Ia ser a primeira a ser encerada pelo Candelabro. Ou eu ia lutar igual o Cliff contra Jesus. Porque é sobre.
Nossa, você, assim, gente, que criança não tem pelo menos um personagem doido que cria do nada.
Eu sempre achei muito louco isso de criar, de ter amigo imaginário. Quando eu era criança, eu já achava bem doido isso.
Vocês eram muito maduros para a idade de vocês. Eu vivi cada segundo.
Toda a minha criatividade e imaginação eu usava para desenhar coisas mesmo, mas eu não desenhava nada muito diferente, entendeu? Era só coisas que eu via mesmo no dia a dia, ou super-herói, ou coisa do tipo. Mas.
Isso é falta de açúcar. Isso é falta de açúcar.
Não sei.
A Vicky falou do Cliff enfrentando Jesus e eu tô rindo até agora, bicho. Cara, isso é muito bom. Esse episódio, esse frame é uma obra de arte, devia estar em algum museu. Um robô batendo em Jesus. Cara, aquilo é muito bom.
Ai, esse episódio é incrível. E, sei lá, cada um é uma coisa diferente. A Rita fazendo competição de sapateado com um treco de revistas que ela criou do que seria a mulher perfeita. O Vicky lutando contra o pai cowboy. E o Larry, tadinho, que é que nem vocês, que não tiveram açúcar no sangue direito quando era criança e não tiveram amigo imaginário. Tadinhos.
Ai, mas é muito massa mesmo. É, sobre essa temporada, qual é o episódio favorito de vocês?
O que vem na minha cabeça é o episódio que Dany volta e você tem toda aquela festa para tentar reanimar Elo e muitas coisas acontecem. Você tem ao mesmo tempo fantasmas sexuais invadindo a mansão e discurso sobre a vida de pessoas trans e travestis e a Rita descobrindo que ela tem mamas em shoes e toda essa loucura acontecendo enquanto você tem meio mundo de LGBT se pegando e curtindo a vida, porque é assim a nossa vivência. Esse episódio é muito divertido e maravilhoso.
Esse é o Sex Patrol. Cara, eu fui muito roubada nesse episódio, porque esse é o episódio que a Gianni Guerreiro ia cantar, né? E
Nossa!
decidiram cortar essa cena, velho.
Nossa, mesmo, eu tinha esquecido. Que era a Scarlett alguma coisa, a
Sim, é a
personalidade.
Scarlett Harmon, ela ia cantar.
Ah, oh, que ódio.
Não, fomos muito roubados. Eu me sinto pessoalmente lesada por isso.
Nossa, assim. E o pior é que a personagem aparece, ela fica lá dançando uns 3 minutinhos, uns 3 segundos, e depois some, assim, aí aparece a Hammerhead pra acabar com a festa. Nossa, que ódio. Eu tinha esquecido disso, que ódio. Mas a.
Relaxa, a gente vai ter ela cantando na quarta temporada. Amém.
Eu ia falar isso agora. A gente vai ser vingado.
E tu, Lua, qual é o teu episódio favorito?
Esse episódio que o Marcos citou é muito bom, porque se você vai em qualquer festa LGBT, de fato é aquilo ali. Um bando de LGBT enlouquecendo e vai ter em algum lugar alguém em crise, pessoas revivendo todos os seus traumas. Esse episódio é arte. Mas todos os episódios que desenvolvem a Jane e a Rita, para mim, são muito bons. Eles são duas personagens que eu acho que têm muitas e muitas e muitas camadas que todos os episódios que você investe em dar mais tempo de tela para elas, para mim são muito bons. Mas eu não consigo eleger um como favorito. Eu tenho momentos favoritos da temporada. Por exemplo, quando o Cliff, nesse episódio, ele fica puto porque tava todo mundo ficando doidão e ele não tinha como ficar doidão. E aí o Niles vai lá e dá um jeito dele ficar doidão. E ele fala, cara, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Tudo muito bom. Eu tenho momentos favoritos. Não tenho episódio, mas tem muitos momentos.
Eu gosto muito do episódio que tem o Dr. Time lá, né?
Ah, eu disse até.
Aquela cena toda lá deles lá patinando, ali é muito bem dirigido aquele negócio. Ele é um negócio que tu gosta muito de rever, entendeu? Assim, ele é puro suco de quadrinho da Vertigo, aquele episódio todo ali. Eu gosto muito desse episódio. Junto com esse do Underground também.
Pra mim, eu tenho, vou dizer, dois episódios favoritos da segunda temporada. O primeiro, por características emocionais e de me fazer chorar que nem uma filha da puta, é o Paw Patrol, que é acho que é o terceiro episódio da temporada, porque é o episódio que o Red Jack aparece e ele leva, né, o Larry pra casa dele, pra dimensão lá em que ele existe. E aí o Niles e a Rita vão até lá para resgatar ele. E aparece também toda a história, né, de fundo da amizade do Larry com a Rita. Eu não consigo não chorar nesse episódio. Meu Deus do céu, só de pensar já começa a me emocionar. Eu acho muito lindo, principalmente nos momentos finais, né? Porque eles têm muito aquilo de se chamarem de causa perdida, né? Ele se chama de causa perdida e ela se chama também de causa perdida. E aí, no final do episódio, eles se abraçam, né? E aí ela diz pra ele que causas perdidas não estão perdidas se tiver alguém que lute por elas, né? E aí eu não consigo. É uma das minhas frases favoritas, inclusive a frase que está na minha bio do Twitter, porque eu amo demais no coração. Vocês podem ver que eu sou apegada às frases que eu escuto em Do Patrol, né? Tudo eu vou colocando nos lugares ali. E aí a gente pode já passar para a terceira temporada, que, bom, assim, a gente teve um final de temporada, como a gente já comentou, né, interrompido por conta da pandemia. Eles acabaram tendo que encerrar a temporada no episódio, então tudo que ia acontecer para fechar a temporada ali, todo o confronto da Dorothy com o Candelabro e como é que a patrulha ia voltar à vida, né, especialmente o Cliff, que termina todo em parte. Ficou para a terceira temporada. E aí, na terceira temporada, a gente tem. Aí, no caso, já vai ser spoiler para a pessoa que está ouvindo a gente e não assistiu a série. Mas o Niles, ele acaba morrendo nessa passagem da segunda para a terceira temporada. E aí, a gente tem, então, uma patrulha, de certa forma, ali, dividida, porque cada um decide seguir um caminho, né, próprio. Até que a Madame Rouge, ela aparece ali de supetão no primeiro episódio, inclusive. A gente acaba também tendo uma temporada ali que a gente tem a introdução dos detetives mortos, que eu sei que o Vini amou. A Irmandade do Dadá, a Irmandade do Mal, entre outros personagens muito legais. E aí eu queria saber da Luara, o que que tu achou do amadurecimento de cada personagem assim, nessa temporada? Pode falar num aspecto geral, né? Eu sei que a Mulher Elástica foi a que mais se destacou. Sim, eu acho que é uma coisa que todo mundo concorda. Mas, no geral, assim, o que que tu achou do amadurecimento deles nessa temporada?
Cara, a terceira temporada para mim tá ali nível primeira temporada no quanto eu gosto. Eu acho que perde por pouco para a primeira temporada. E eu lembro que eu fiz a crítica da temporada pro Terra Verso. E eu acho que o principal ponto, no primeiro momento eu fiquei triste porque o Niles morreu, mas depois eu fiquei feliz, não porque ele morreu, mas pelas possibilidades que isso abriu para a equipe. Porque eles perderam ali aquela figura paterna, mesmo tendo uma relação turbulenta com o Niles, como eles tinham, era como se fosse uma cola que mantinha todo mundo ali na mesma casa, trabalhando junto, de uma maneira bem torpe, mas ainda assim trabalhando junto. E aí nessa temporada, numa temporada só, a gente vê eles lidando com o luto, eles perdidos. eles pensando, ah, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar tentando ajudar os outros, e aí todo aquele conflito, somos heróis, não somos heróis. E aí a gente tem o arco da Rita, que desabrocha. A Rita nessa temporada, ela desabrocha, e o que a April Bulb fez foi dar um show de atuação. E aquela mulher, ela deu um show. E aí também, inserida a Irmandade do Dadá, que foi outra coisa genial. Só deu a oportunidade de ter pra gente diálogos geniais e teve um enriquecimento tão grande. Eu acho que nessa temporada, todos os personagens, eles cresceram muito. Eles se compreenderam. É finalmente a therapy que o Cliff fica gritando lá desde da primeira temporada começa a fazer efeito, que a gente vê eles muito mais do que saberem que tem traumas, é reconhecer o trauma, entender o que o trauma tá fazendo consigo e fazer alguma coisa para mudar aquele trauma, né? Porque a gente tem a questão do Larry com o espírito negativo que deixa ele, e aí ele recebe um outro espírito negativo e ele fica naquilo, vou aceitar, não vou aceitar, e ele entende o que ele precisa fazer. O Cliff, que tem toda uma... se reconecta com a filha dele e vê tudo de errado que ele fez enquanto pai e tem a oportunidade de mudar. A Jenny, que tem a questão da Kay, que volta a querer ficar como personalidade principal. Isso significa que é uma cura, mas também tem um embate de... se a Kay tá se curando, o que que vai acontecer com a Jenny, né? Mas eu acho que tudo nessa temporada é muito bom, não só em quesito eles são super-heróis. Em quesito eles são seres humanos traumatizados, e eles estão se curando. Se essas pessoas conseguem se curar, eu que tô assistindo e que tenho os meus problemas, também consigo me curar. Então, essa temporada para mim é isso. É amadurecimento, é crescimento, é resolver os próprios problemas, é compreender de que você não vai poder apagar seus traumas, você pode aprender e crescer com eles e lidar da melhor maneira que se pode lidar. É uma temporada linda e a Irmandade do Dadá só serviu para ajudar. Já teve gente que chegou para mim e falou assim, ah, mas eu senti falta deles como vilões de verdade, não sei o quê. Senti falta de um vilão nessa temporada. Doom Patrol não é sobre o embate do bom com o mal. Doom Patrol é sobre vivências, Doom Patrol é sobre pessoas, é sobre o que você faz com toda a sua dor. E é isso que é Doom Patrol. E a Irmandade do Dadá não é mal, não é a personificação do mal, não tá ali para ser o antagonista completo. Eles têm um propósito na jornada ali de cada um. Aí isso fica muito claro naquele episódio de que eles entram na névoa e cada um vai ter um embate com uma pessoa da Irmandade do Dadá diferente. E a cereja do bolo para mim foi a Madame Rouge, porque a Michelle Gomez, ela é muito boa. Ela é muito boa em todas as séries que eu já vi, ela até hoje, ela é sensacional, e em Doom Patrol não foi diferente. Ela fez uma personagem tão cativante que ela virou regular e vai voltar aí pra quarta temporada. E shippo muito ela com a Rita, é isso.
Eu acho que eu tenho uma opinião muito parecida com a tua, porque pra mim, assim, se eu fosse ranquear as temporadas, a primeira temporada é a minha favorita até hoje. Mas, assim, a terceira ela chegou muito perto, assim, ela bateu na trave de se tornar, pra mim, a melhor temporada. Eu acho que ela só não é a melhor porque eu acho o começo, assim, um pouco difícil. Eu acho que eles se sentiram ali... A série, ela manteve muito a qualidade que a gente sempre viu. Porém, no começo eu senti que eles ficaram muito perdidos por conta dessa figura ali do Niles, entendeu? De tentar passar pra gente como cada personagem tava lidando com o luto. Porque o Niles, ele podia ser o filho da puta que fosse. Mas ele era uma pessoa muito importante pra eles, né? Como tu disse também, o meu episódio, se eu fosse escolher o episódio favorito da série como um todo, eu consigo fazer isso, eu não sei se vocês conseguem, mas eu consigo. É o episódio 8 dessa temporada, que é o Subconscious Patrol, que é justamente esse episódio em que a gente tem lá na primeira temporada, que é o Therapy Patrol, onde o Cliff vem com esse negócio, não, vamos fazer terapia, a gente tá cheio de problema, a gente tá cheio de merda na cabeça, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa se resolver sobre isso. E eles não conseguem fazer isso naquela época, porque naquela época eles não estavam prontos para isso. Então eles precisaram passar por uma série de coisas para chegar ali na terceira temporada e ir através desses vilões, que de vilões não tinham nada, que era a Irmandade do Dadá, para trazer isso. E o mais incrível para mim desse episódio é que a gente tem as duas versões dos personagens, né? Então a gente tem o Cliff como robô, e a gente tem também o Cliff na versão ali do Brandon Freezer, né? Antes dos acidentes. E aí é muito legal porque rola aquele confronto, né? Todos eles encontram um momento ali decisivo da vida deles, né? E assim, é um episódio que eu começo achando bem divertidinho, mas aí a gente termina chorando, porque cada ator consegue brilhar naquele episódio. Tem atuações excelentes do Brandon Freeze, aquele monólogo dele falando do mal de Parkinson que ele tem. Inclusive, essa jogada do Cliff ter essa doença eu achei genial da temporada. É incrível, porque a gente poder ver o Brandon Freeze, um ator como o Brandon Freeze, brilhando daquela forma, pra mim, assim, é surreal. Eu sou meio cadelinha dele, né? Então, suspeita pra falar. A gente tem também um momento em que o Larry confronta o Larry do passado, falando que ele se escondeu do amor. Cara, aquilo é tão significativo porque a gente é muito ridículo, cara. Quantas vezes a gente já não fez isso também? É surreal. Tem um momento da Jane também, ok, desejando que a Jane morresse porque ela quer superar aquele trauma, né? E a Jane fala assim, mas você não consegue viver sem mim, ela diz que gostaria de tentar. Cara, imagina tu se tocar que tu é um trauma. A tua existência é um trauma na vida de uma pessoa. Assim, é um mundo tão grande, né, gente? Tem a parte também do cyborg, né? Aprendendo a lidar ali com o racismo, que sempre foi uma coisa ali que vinha sendo trabalhada na série, mas que na terceira temporada veio com força total, que eu achei genial também. E aí, o que eu queria saber também, no caso, a Lu até chegou a comentar um pouco sobre isso, mas aí eu queria saber do Iago. Se tu acha que a série ela perdeu um pouco do rumo na terceira temporada por conta da ausência de um vilão ou do próprio chefe?
Perdeu o rumo? Eu acho que não. Eu acho que eles seguiram para um caminho meio que lógico. Porque se tu vê a sequência dos eventos desde a primeira temporada, eles estão saindo de um estado em que eles estão completamente quebrados e sem nenhum motivo para se levantar e fazer algo em relação àquilo. E eles vão numa crescente. A terceira temporada, como vocês falaram, é quando eles finalmente se sentem... Eles já estão prontos para ter essa conversa, né? Que eles têm nesse episódio da terapia. Eles não perderam o rumo. Talvez eles tenham perdido um pouco o jeito quando iniciaram a série, né? Por conta da, como tu já falou, da fase do luto. E ela parece ser meio deslocada do final da temporada. Mas ela também faz parte dessa evolução deles. Então, eu acho a terceira temporada muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Inclusive, eu acho que vocês falaram que ela é... A Vicky falou que acha ela a segunda melhor temporada. Eu acho que isso dá muito ao fato de não ter aquele centro num problema, que no caso era a Dorothy, né? Mas ao mesmo tempo eu lamento por não ter a Dorothy, porque eu queria muito ter visto ela junto com eles, crescendo com eles, né? Mas eu entendi que foi necessário para que eles pudessem ter essa... que eles pudessem seguir em frente, né? É como se a Dorothy tivesse feito eles pararem um tempo para resolver um assunto ali no meio do caminho. É isso. A terceira temporada eu curti muito. Eu não acho que desandou, não. Eu acho que ela seguiu pelo caminho muito bom. E o massa é que eles foram indo pro que eu queria ver desde o início, que é a parte mais... heróica, né? A Rita se descobrindo como a Wiki poderia ser uma super-heroína. Isso mostra muito como eles parece até que eles tinham planejado isso desde o início. Tipo, eles seguirem de um caminho que eles estavam ali todo completamente quebrado para o momento em que eles se sentem empoderados.
Sim, eu gosto muito desse simbolismo que eles fazem nessa terceira temporada, porque a gente fica nesse questionamento desde a primeira. Será que eles estão prontos para trabalhar como equipe? Eles são de fato uma equipe ou só é um bando de gente que tá ali junto? E a gente chega na terceira temporada e eles finalmente têm assim um momento de iluminismo e fala: não, vamos fazer isso que a vida tá empurrando a gente, vamos lá e vamos fazer isso. Só que eles só conseguem fazer isso depois que eles confrontam os próprios problemas. Isso aí é um puta simbolismo, porque pra mim a mensagem que eles querem passar é: você só pode ser um herói pra alguém quando primeiro você for um herói pra você. Você seja um herói pra si mesmo, você resolva os seus problemas e só então você tá pronto pra ajudar o próximo. Então eu achei que isso foi de uma delicadeza, uma sacada tão inteligente dos roteiristas, que, cara, não tem como dizer que caiu a qualidade. Essa temporada foi muito boa e, como a Vicky já disse, tá ali pertinho da primeira.
É, vocês falaram muito como a primeira temporada acabou sendo a favorita de vocês, e na realidade, no meu caso, é a terceira. Eu tô maratonando a terceira agora, inclusive, eu acho que ela tem uma quebra, principalmente porque como ela tem o papel de encerrar todos os arcos que começaram na segunda, para aí sim começar o que eles querem para a terceira, eu acho que você acaba tendo uma quebra, assim. Acho que os três primeiros episódios, se você conseguir passar esses três episódios, você embarca de vez na onda e a série começa a fluir de verdade, assim. Sobre a temporada no geral, eu não acho que ela é inferior por você não ter essa figura comum de antagonista que a gente normalmente espera, principalmente em produções de super-heróis, que normalmente é muito maniqueísta nesse sentido de você ter o bem absoluto contra o mal absoluto. E quando você tem uma temporada que lida muito com questões humanas e da natureza humana nesse contexto abstrato, não existe espaço para esse maniqueísmo. E os antagonistas desses personagens acabam sendo eles mesmos. Tanto que a sacada genial de você ter esse, entre aspas, confronto com você mesmo no final da temporada é muito disso. Você confronta a si mesmo. E não existe conflito pior do que esse. E é uma temporada maravilhosa, principalmente sobre toda a dinâmica que eles criam com a Irmandade do Dada e como você lida muito com essa ideia da arte sendo essa arma contra o fascismo. E é uma mensagem que acaba crescendo muito, levando em conta tudo que está se passando no mundo nesses últimos tempos. É, chover no molhado falar isso, mas eu gosto muito do arco da Rita. Antes de assistir a terceira temporada, eu tinha maratonado as outras duas antes. E você vê como, diferente dos outros personagens que tinham arcos muito visuais, você via a mudança deles de uma forma muito visual, a Rita, ela tinha um arco muito sutil. Eu amo a Rita e eu falo isso com todo amor possível, mas ela era uma megera, principalmente na primeira temporada. Ela não é uma personagem... Ela é uma personagem que você gosta, mas ela não é tão amigável assim, principalmente com toda essa dificuldade dela de se pôr em ação. Ela sempre se guarda e prefere ficar em casa comendo asinho de frango e tricotando. Então você tem pela primeira vez essa personagem saindo dessa zona de conforto e encarando o mundo. E no caso do contexto da série, sem todo essa bagagem que ela tinha, ela recomeça e ela acaba perdendo tudo de novo. E eu acho muito legal que, como você não tem essa ideia maniqueísta na série, o que acaba motivando a Rita a evoluir e de alguma forma sair, não sair, mas quebrar esse ciclo de alta aversão que ela estava durante décadas e décadas, é o puro ódio. É o puro ódio que ela sente por ter sido machucada tantas vezes e acabar. E quando ela finalmente consegue encontrar um lugar onde ela sinta paz e onde ela consiga não só se amar, mas ser amada, isso é tirado dela. E isso acaba motivando ela a sair de todo esse... de viver na sombra de todos esses traumas, assim. É uma temporada muito maravilhosa e muito bonita. E eu não acho que ela seja inferior às outras por não ter essa figura central de antagonista. E, na verdade, eu acho que ela é a temporada que melhor encerra. A primeira temporada, ela tem essa quebra proposital até, nessa ideia de equipes de super-heróis. Na segunda, acaba, por conta da pandemia, ela acaba não encerrando propriamente. Mas a terceira você consegue encerrar. E algo que eu sempre comento a respeito dessa terceira temporada, que ela é uma preparação para o fim. Que por mais que as pessoas esperem que essas personagens acabem se tornando super-heróis, eu tenho um sentimento que percorre durante todo, desde o primeiro episódio da série, que a partir do momento que eles se tornarem uma equipe de super-heróis propriamente dita, a série tem que acabar, porque não é uma série de super-heróis, é uma série sobre pessoas enfrentando seus próprios demônios. Eu acho que uma das coisas mais necessárias para essa temporada foi a morte do chefe, porque em histórias clássicas é comum sempre ter a morte dessa figura paterna. Que é muito essa ideia de esses personagens cortarem esse cordão umbilical e realmente estarem prontos para começarem as próprias jornadas. E só para não prolongar ainda mais meu monólogo, a Vicky tava falando aqui no off comigo, que pra eu falar dos Detetives Mortos, que se tornou uma grande obsessão pra mim nesses últimos tempos, principalmente com todas as coisas envolvendo gêneros super-heróis, que tem me deixado um pouco broxado com tudo. E eu não conhecia esses personagens, acho que eu lembro eles vagamente dos quadrinhos de Sandman, mas foi aqui que eu realmente conheci esses personagens e eu fiquei completamente apaixonado pela mitologia e pelo carisma desses personagens e por todo o potencial que esses personagens têm.
E aí, finalmente, né, a gente chega na quarta temporada. A gente, obviamente, não vai falar sobre ela porque ninguém assistiu aqui. Infelizmente, HBO Max não deu screener pra ninguém até o momento.
Manda mimos.
Mas, mas a gente sabe que nessa quarta temporada a equipe ela vai acidentalmente, entre aspas, ir pro futuro, né? E a gente sabe que falou de Patrulha do Destino, falou de escolhas difíceis. Então, pela sinopse, a gente já consegue entender que eles vão ter que tomar uma decisão muito difícil, que é ser feliz ou então salvar o mundo. A temporada chega dia 8 de dezembro na HBO Max. E aí eu queria saber, cada um falar uma teoria que tem sobre essa quarta temporada.
A expectativa que eu tenho é que, como ela tem cara de ser uma temporada final, né? Assim, pelo menos a impressão que eu tive, é que se conclua muitas questões, né? Que começam desde o início. A expectativa que eu tenho é que alguns personagens continue demonstrando aí sua evolução, né, como rolou na temporada passada, né. A gente quer ver uma Rita mais líder, já que não tem mais chefe. A gente quer ver uma Madame Rouge tentando se encaixar naquele grupo. O Cliff aprendendo ainda a lidar com a situação dele, né, como sendo o avô e tal. Então a gente quer ver mais essa evolução e muitos novos temas a serem explorados, né? Como, por exemplo, acredito que o episódio que vai ter o Code Piece, né? Talvez eles trabalhem algum tema relacionado à masculinidade frágil ou algo do tipo e tal. Então eu quero mais do que a gente já viu, mas eu também quero ver a evolução dos personagens, né? E se realmente for a última temporada, eu quero que eles consigam concluir de um jeito legal, né? Porque a série, ela tem, como já foi dito, né, poucas temporadas tem realmente um fim, né? Então eu espero que eles concluam bem concluídos, se for realmente a última, né? Porque a gente tá nesse medo de não voltar a ver essa série.
Bom, minha teoria é de que eu já dei uma olhada nos nomes dos episódios e o primeiro episódio lá da primeira temporada era Doom Patrol e o último episódio dessa quarta temporada também é Doom Patrol. Pra mim, essa vai ser a temporada final da série. Vou ficar muito triste, mas não ficaria tão triste quanto se a série fosse cancelada. Então, mais do que uma teoria, as minhas expectativas são de que eles deem um final digno e à altura de Doom Patrol, que é uma série grandiosa. Pra mim, é uma das melhores séries já feitas, que se basearam em super-heróis, né? Usaram quadrinhos como material base. Então eu espero muito que eles deem um final digno e que a gente veja a equipe agindo de fato como equipe ali em alguns episódios, e como que se deu as questões deixadas lá na terceira temporada, a questão da Jane, mais da relação da Rita com a Madame Rouge, que ficou uma coisa meio assim, meio estremecida, mas a gente entendeu a necessidade da Madame Rouge também estar ali naquele momento. E eu quero que, no final das contas, deem o final à altura da série, e eu tô chutando aí de que vai ser uma coisa parecida ao fim que a equipe teve na fase clássica dos quadrinhos. Se sacrificar em prol de um bem maior.
As minhas expectativas, talvez teorias, para essa temporada é que. Eu acho que eu vou junto no embalo, mas eu acho que esses personagens vão fazer o sacrifício final. Se esses personagens realmente se tornarem esses heróis, é esperado que eles se tornem nessa temporada. Não existe nada mais heróico do que se sacrificar. Isso seja de, sei lá, do Superman nos anos 90, Jesus Cristo na Bíblia. E se realmente a série for trabalhar isso, eu acho que. Eu vejo algo bonito nisso. Quando a gente fala desses tipos de personagens, a gente sempre espera um final feliz, que eles. Aquele tipo de final de novela, onde todo mundo vai sentar e almoçar, fazer um churrasco lindo e maravilhoso e rir de tudo que aconteceu durante todos esses anos. Mas eu acho que. A felicidade dos personagens estão muito mais na jogada do que necessariamente no final. E se essa temporada realmente for muito catar entenderem o papel deles e que super-herói não é só você colocar um colã e um símbolo no peito, eu realmente acho que essa temporada eles vão morrer. Ou eles vão fazer algum tipo de vício que. Vai encerrar essa jornada de todos eles. E eu acho que um dos motivos da Cassie aparecer nessa temporada, dela ser introduzida nessa temporada, talvez seja para ser essa pessoa que vai espalhar a palavra e dizer desses heróis completamente desestruturados que deram a vida para salvar a humanidade e que talvez ninguém se importe porque eles não são. Esses heróis de classe alta, como a Liga da Justiça.
Que pessimismo, galera.
É.
Não é pessimismo.
Não, mas assim, eu imagino que seja uma coisa mais ou menos na seguinte linha. Eu acho que o Cyborg sobrevive, mas eu acho que o resto ali, a Rita, a Jane, o Cliff, o Larry principalmente, e muito provavelmente a Madame Rouge, eu imagino sinceramente eles fazendo um sacrifício. E ali todo mundozinha de mão dada, porque eles estão se fudendo junto desde muito tempo já. E eles finalmente se entendem como família e se entendem como super-heróis, que eles têm uma dificuldade de se entender isso. Para mim, eles vão fazer o bem estilo pessoal tocando violino no Titanic, tipo, tamo junto, é isso aí. Eles vão dar a mão e vão enfrentar, seja lá o que for que eles que tiverem que enfrentar. E na verdade, a grande coisa da parada vai ser um reconhecimento póstumo. Porque finalmente eles que passaram quatro temporadas e uma vida inteira lá dentro daquele universo, se sentindo um bando de Zé Ninguém, vão ser os responsáveis por salvar a humanidade. Todo mundo vai ficar eternamente grato a eles. E aí eles finalmente vão sair daquele espectro ali. Ah, os piores heróis da Terra, os deixados de lado, os outcasts. E vai ser isso. Para mim vai ser isso.
Comentou com esse pressentimento, mas eu acho que o Vic vai junto. Eu acho que ele resolvendo as coisas com o pai já era. Ou isso, ou ele desiste de ser um herói e tem uma vida humana. Eu só vejo esses dois sinais pro Vic. Nada além, assim, eu acho.
Bom, enfim, independentemente do que vai acontecer, eu sei que eu vou chorar pra cacete. Eu só assim. Inclusive, uma coisa, né? Geralmente os episódios saem de manhã cedo, mas eu não assisto de manhã cedo. Porque eu tenho preguiça de acordar. E
Entendo.
eu lembro que a última temporada eu assistia durante o horário de almoço, né? Mas se a previsão for essa, eu acho que eu vou ter que assistir de manhã cedo mesmo. E pro meu trabalho com os olhos inchados de tanto chorar. Enfim. Eu acho que a gente conseguiu conversar assim de tudo um pouco, pelo menos para relembrar algumas coisas da série e para tentar também passar um pouco para os ouvintes por que a gente gosta tanto de Patrulha do Destino, né? Não só da série, mas da equipe também nos quadrinhos e por que a gente defende tanto o fato deles merecerem ter mais espaço. Como é o caso agora, né? Eles estarem ganhando uma nova série dos quadrinhos, que isso é genial, assim como eu estou todo dia, ou quase todo dia, sempre que eu posso, enchendo o saco do James Gunn para dar um filme animado para eles. Eu acho que a gente já pode ir encerrando, né? Eu acredito que se a gente fosse se debruçar ainda mais para discutir sobre a equipe, né? Sobre o significado deles, a gente iria passar aqui mais 5 horas falando e talvez não fosse ser o suficiente. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que vieram aqui falar comigo sobre a equipe. Para mim é um momento muito especial. Como eu disse, eu estava muito ansiosa e aí eu tive todo o cuidado de me preparar para falar aqui com vocês. E também de escolher pessoas que eu sabia que têm também um carinho muito grande pela equipe, pela série. E caso você aí que está ouvindo a gente não tenha ainda assistido a série, não tenha lido um quadrinho da equipe, alguma coisa assim, eu espero de coração que esse episódio tenha te convencido a mudar de ideia, porque a gente se esforçou, viu? E aí agora passo a palavra para cada um de vocês fazer um agradecimento de vocês e também para fazer o jabá de vocês, porque cada um aqui tem um projeto, então a gente pode começar pela Lua.
Então, eu agradeço muito o convite. É muito bom estar falando de Doom Patrol com pessoas que também amam tanto quanto eu Doom Patrol. E deixo também a mensagem aí para, caso aconteça as minhas previsões, a gente fazer uma rede de apoio para órfãos sofridos de Doom Patrol, porque vamos todos chorar muito. Então, vamos procurar na rede para se ajudar. E deixar a mensagem aí, pra quem não viu a série, vai assistir, porque é brilhante, é uma série brilhante, com atuações brilhantes e roteiro brilhante, é tudo, tudo lindo. Então vão assistir Doom Patrol e me sigam nas redes sociais, eu tô lá no perfil @marqueteiradaDC, eu tô no Terraverso também, fazendo textos, e toda segunda-feira eu faço um programa na televisão, mas que passa na Twitch, YouTube, vai entrar no Spotify também, que é o Vox Nerd, então procurem lá e me acompanhem, porque eu tô sempre trazendo conteúdo de cultura pop e eu amo isso e quero estar sempre trocando ideia com gente que ama também.
Antes de qualquer coisa, eu queria deixar aqui meu pedido de desculpas ao Iago, porque eu falo demais e o coitado tem que editar os meus monólogos, eu peço 1000 desculpas, eu me empolgo. Mas foi um prazer estar aqui de volta nesse podcast tão maravilhoso, falando sobre uma série tão maravilhosa, com pessoas tão maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, principalmente das minhas baboseiras. E vocês podem me encontrar também no Terra, eu escrevo notícias, críticas e meio mundo de outras coisas por lá. Também eu tenho um podcast que tá um pouco parado esses tempos, que é o Sabor de Ambrosia, que agora também tem um local no Medium onde eu posto alguns textos de vez em quando sobre coisas de cultura pop. E é por lá onde vocês podem me encontrar, no momento, pelo menos, né? Muitíssimo obrigado, gente, pelo convite, de verdade. Eu adorei demais o nosso papo aqui.
Vini, tá de boas, eu já me acostumei já. Depois do podcast de Justiça Jovem, eu já fiquei treinado já.
Vocês me convidam porque querem.
Só passando para agradecer quem ouviu até aqui, né? Sempre muito bom estar aqui falando sobre DC. Agradecer a Vicky por ter organizado, ser a host também desse podcast, né? E vou aproveitar para deixar aqui algumas recomendações de leitura que eu gosto de fazer de vez em quando, né? Como a gente falou de Patrulha do Destino, recomendo aí a leitura da tão falada fase do Grant Morrison, que a gente falou mais cedo, né? Que acaba sendo, acho que, sei lá, 70% da série é baseada, eu acho, nessa HQ. Tem também a fase original, né? Do Arnold Drake e do Premiani. lá, dos anos 60, que você não encontra para vender, mas tem uns scans aí, tem encadernado que vocês podem importar, né? Dá para comprar. A Lasa tá, tem um bocado disso, dá para achar. Ah, também tem a fase do Paul Cooper Bag, também, que é dos anos 80 ali, né? Aliás, começa dos anos 70 e vai até os anos 80. E a fase da Rachel Pollock, que eu já falei também mais cedo, né? E também tem a fase do Gerard Way, né? Que essa você encontra facilmente, eu acho, porque ela, você ainda encontra todas as edições. Eu não sei como é que tá o preço, porque aqui atualmente a HQ tá tudo cara, né? Mas você encontra ela. As outras fases, eu não sei se eu vou recomendar, porque elas não são tão legais, assim. Tem a do Keith Giffen também, que é bem legal. Essa é bacana. É, e não leiam a do John Byrne. Pronto, é isso.
É sobre. A gente vai colocar essas threads para vocês no nosso perfil do Twitter, pode deixar. Bom, e eu queria agradecer, obviamente, a você, ouvinte, que aguentou ouvir a gente até aqui. Muito obrigada por não ter desistido da gente. Não esquece de responder a nossa enquete ou pergunta aqui no box, eu não sei o que a gente vai colocar. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, né? E se você estiver ouvindo pelo Spotify, por favor, ative as notificações, segue a gente e avalie a gente também como podcast, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. E não deixe de compartilhar esse episódio com um amigo que você acha que pode gostar da Patrulha do Destino, tá? Siga a gente nas redes sociais para você ficar por dentro dos nossos episódios do DCCast, assim como das notícias sobre a DC. Segue o Terraverso também, que os meninos estão aqui. Segue a página da Lua. E é isso. Muito obrigada. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!
Tchau! Ah.